Bezerra Hashem, Daf Mem Bet, Zatadj Bechorot, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Alechem. Estamos Daf Mem Alef Amud Bet, na quarta linha de baixo, nos dois pontinhos, Vahachamim Omrim e no Bechor. Então, vimos uma discussão no shur passado, o que acontece se nasce um animal primogênito, hermafrodita. Então, ele tem órgão masculino e também feminino. Então, vimos três opiniões. Machloket be androginos. Toda discussão é nesse caso do animal hermafrodita. Valbetumtum, devreakol sveikau. O que acontece no caso do animal tumtum? O animal primogênito nasce sem órgão masculino e sem órgão feminino. Ele não tem nenhum órgão de reprodução exposto e ele é primogênito. Então fala Frisda. Todos concordam que existe uma dúvida se ele é macho ou fêmea. Vekadosh misveika. Então, uma vez que ele pode ser macho, e se ele for um primogênito macho, ele tem a santidade do Behor. Então, na dúvida, a gente vai ter que cumprir as leis do Behor. Ou seja, assim como é proibido fazer o animal primogênito trabalhar, ou cortar a lã dele, a surim, beguizar, vavodá, também nesse caso que nasce um primogênito tumtum, sem órgão masculino e sem órgão feminino, a gente não vai poder fazer o animal trabalhar, por exemplo. Então, explicando melhor o que diz Rafael. No caso do animal andróginos, que ele é hermafrodita, vimos uma questão. Será que existe uma dúvida se ele é macho ou fêmea? Ou será que ele é um outro gênero? E tem outra possibilidade, talvez o que predomina é que ele é macho. Então vimos essas opções no estudo passado, várias opiniões. Então fala que toda a discussão é no caso do animal hermafrodita. Que existe uma discussão se ele é um outro gênero, talvez ele não é nem macho nem fêmea. Se existe uma dúvida se ele é macho ou fêmea, ou se ele é predominantemente macho, mas no caso do tumtum, o animal nasce sem genital masculino e feminino, fala a Frisa, todos concordam que existe uma dúvida, ou ele é macho ou ele é fêmea. Ele não é um outro gênero. A Malerava pergunta a Rava, ela meata Erchin e Arech? Pergunta a Rava da lei de Erchin. Como a gente sabe, Erchin é quando a pessoa se compromete a dar o valor de alguém para o Beit HaMikdash. Existe uma série de valores que a pessoa tem que dar, se ele se compromete a dar um valor de um homem, ou de uma mulher, uma pessoa de idade, ou uma criança. São valores simbólicos. A pessoa tem que dar esse valor. Pergunta Rava, da lei de Erchen. Alá Matanya, por que a fala braita? Hazahar velotumtum vendrógenos. Fala braita. Se a pessoa se compromete a dar o valor de um homem, ele tem que dar o valor para o Beit HaMikdash. Mas a Torá fala Hazahar com um rei, veio excluir algo. Então fala, Braita, se a pessoa se compromete a dar o valor de um tumtum ou andrógenos para o Beit HaMikdash, ele não tem que dar nada. Pergunta Rava, no caso do tumtum, por quê? Se Rav Chisa tem razão, ou o tumtum é homem ou é mulher. Então, se ele... se ele é homem, ele tem que dar. Se esse tumtum é mulher, também ele tem que dar. Então por que ele sabe que ele não dá nada? No caso do andrógenos, dá para entender essa braita. Essa braita sustenta que o andrógenos é um outro gênero. Não é nem homem nem mulher. O hermafrodita é um outro gênero, conforme essa braita. Mas disse a Frisa que todos concordam que no caso do tumtum, que ele não tem nenhuma genital, nem masculino, nem feminino. Ou ele é homem ou ele é mulher. Se ele é homem, a pessoa que prometeu dar o valor dele tem que dar. Se ele é mulher, também ele tem que dar. Então, por que diz a Brede Grão? Fala, mra, same mikan tumtu. Então, vamos ver isso se repetindo bastante nesse Daf. O que a Gmará veio dizer é que tiveram sábios que transmitiram essa lei do andrógenos e incluíram o tumtu na transmissão da breta por engano. Acharam que tumtu e andrógenos têm a mesma lei e escreveram tumtu em várias breitas. Então fala, agora temos que apagar a palavra tumtum. Isso foi transmitido errado. O tumtum ou é homem ou é mulher, como diz Rav Chisda. Então a pessoa tem que dar o valor do tumtum para o Beit HaMikdash. Na dúvida ele vai dar o valor de um homem, que ele tem que pagar mais, porque talvez é homem. Tá, uma outra tentativa de prova, da sequência da breta. Pergunta Breta, será que nesses casos a pessoa não tem que dar o valor de um homem, mas tem que dar o valor de uma mulher? Tamud Amar Azahar, Im Nekeva, Velotumtum Vandrógenos. Fala, Brad, ele não tem que dar o valor de ninguém. E a Preta mencionou outra vez o Tumtum e Androgynous. Tradição, se ele diz que vai dar o valor de um homem, o Erer de um homem, tem que dar. Se ele diz que vai dar o Erer de uma mulher, tem que dar para o Beta Migdash. Mas não Tumtum e Androgynous. Outra vez a mesma pergunta. No caso do Androgynous, dá para entender. A Preta sustenta que o hermafrodita é um outro gênero. Mas no caso do Tumtum, ou ele é homem ou ele é mulher. Então por que não tem que dar? Então, a mesma resposta, Sanemikan Tumtum. Também, quem transmitiu essa breta cometeu erro aqui também e escreveu Tumtum junto com Andrógonos, mas temos que apagar. Tashma, mais uma prova. Im Zahar, Im Nekeva. Esse pasuk se trata do Shlamim. A Torá diz, a pessoa pode sacrificar um animal macho para o Shlamim, ou um animal fêmea. Fala breta, Zahar Vadai, Nekeva Vadai. Velo Tumtum Vendrógenos. Diz a preta, a pessoa pode sacrificar um macho, pode sacrificar fêmea para o Shlamim, mas não o Tumtum, nem o Andrógenos. Pergunta, Rava. Se Rav Chisda tem razão, ou o Tumtum é homem, é macho, ou é mulher, fêmea. Então por que não pode sacrificar o Tumtum para o Shlamim? O macho pode ser sacrificado, a fêmea pode ser sacrificada, então por que o Tumtum não? Se o Tumtum é um deles. Explica. Samimikan Tumtum, também quem transmitiu essa breta cometeu o mesmo erro. Temos que apagar a palavra Tumtum. Tumtum, conforme a Freza, pode ser sacrificado para o Shlamim. Se a pessoa se compromete a dar o Erech do Tumtum, tem que dar para o Betamigdash. Tashma, outra tentativa de prova contra a Freza. Zahar Belon Ekeva, esse pasuk se trata do sacrifício de Olá. A Torá nos diz que somente um animal macho pode ser sacrificado para Olá. Então você vê, a fêmea não. Keshubele mata Zahar, Shenta Amudlomar. Mata Amudlomar. Fala, Breta. A Torá fala outra vez isso. O macho tem que ser sacrificado para Olá. Por que tem que repetir isso? Já entendemos no primeiro pasuk, Zahar. Por que tem que repetir que somente o macho pode ser sacrificado para Olá? Então, fala, Breta. Meu Tsitumtum e Andrógenos. Veio dizer que o Tumtum não. E também o Andrógenos não. Pergunta Rava. Se a Frisa tem razão. O motivo que a gente não pode sacrificar o Tumtum, que não tem nem genital masculino nem feminino, é porque existe uma dúvida se ele é macho ou fêmea. Agora, a Torá que diz, Zahar, conforme a Frisa, não veio dizer não sacrifique o Tumtum porque existe uma dúvida se é macho ou fêmea. Porque Hashem sabe se é macho ou fêmea. Conforme a Frisa, o motivo que não podemos sacrificar o Tumtum para o sacrifício de Olá é porque existe uma dúvida se ele é macho ou fêmea. Então não pode ser que a Torá veio dizer isso, que não sacrifique o Tumtum, porque talvez é macho, talvez é fêmea, existe uma dúvida, porque Hashem sabe se é macho ou fêmea. E essa breta fala isso, não sacrifique o Tumtum. Então, uma prova contra a Frisa. Deve ser que a breta sustenta que o Tumtum é um outro gênero. Isso que Hashem veio dizer, isso que a Torá veio dizer, não sacrifique o Tumtum, porque o Tumtum é um outro gênero. Não como disse a Frisa, que existe uma dúvida se o Tumtum é macho ou fêmea. Então, responde Samimikan Tumtum, também essa breta foi transmitida errado, que transmitiu, incluiu o Tumtum, mas temos que apagar isso. Tashma, outra breta, Hanevad, com relação a um pássaro. Um pássaro que foi idolatrado não pode ser sacrificado. Um pássaro que foi designado para um ritual idólatra não pode ser sacrificado. Mukhtse, Vaitna. Se a pessoa deu um pássaro para uma prostituta, para os serviços proibidos dela, esse pássaro não pode ser sacrificado. Vemehi, se a pessoa recebeu o pássaro em troca de um cachorro, o pássaro não pode ser sacrificado. Vetumtum Vendrógenos, o pássaro que não tem genital masculino nem feminino, não pode ser sacrificado. E o pássaro hermafrodita também não. E diz a Breita, Kular Metamim Gadim Abetablia. Então, como a gente já viu em Zvachim várias vezes, quando um pássaro é sacrificado, o Kohen não abate o pássaro com a faca, abate o pássaro com a unha, faz a melicá. Então, fala a Breta, uma vez que esses pássaros que a gente mencionou não podem ser sacrificados, se a pessoa leva o pássaro inválido para o Betamigdash e o Kohen faz a melicá, esse pássaro é uma nevelá. Somente um sacrifício válido pode ser abatido com a melicá. Um animal desses, um pássaro que não pode ser sacrificado, se foi abatido com a melicá, é uma nevelá, é uma carcaça. é nevelat of taor. E a pessoa que come, isso se impurifica e também as roupas dele se impurificam. Por exemplo, se uma galinha morre de velhice, é uma nevelat, é uma carcaça. Então quem come essa galinha, nevelat of taor, a carcaça de um pássaro puro, ele se impurifica e as roupas dele também. Então, a mesma coisa aqui, se a pessoa pega um pássaro, como esses, e o coelho faz a melicá e alguém come, ele se impurifica e as roupas dele também. Assim fala Tanakam. Rebelezer omer tumtum andrógenos e metamim gadim betabliá. Diz Rebelezer, o pássaro tumtum e andrógenos podem ser sacrificados. Se o coelho faz a melicá e alguém come, ele não se impurifica. Xer Rebelezer omer, Rebelezer costumava dizer, como com Shinemar Zahar na Yekevá, Atamotzi tumtum andrógenos mi bené. Quando a Torá fala, o animal macho pode ser sacrificado. O animal fêmea também. Então a gente fala, o animal macho e fêmea pode ser sacrificado. O animal tumtum, não, nem andrógenos. Veof, mas o caso do pássaro é diferente. O Ilvelon é marbuzahar menekevá. A Torá não diz você pode sacrificar o pássaro macho e também o pássaro fêmea. A Torá não faz nenhuma distinção entre macho e fêmea no caso do pássaro. Tem a mesma lei. A Torá não fala zahar menekevá. Fala, beleza? Por isso, o pássaro tumtum pode ser sacrificado. O pássaro hermafrodita também pode ser sacrificado. Então, pergunta a Rava de Tanakama. Tanakama disse, o pássaro tumtum não pode ser sacrificado. Isso não é como Rav Chisda. Rav Chisda disse, tumtum ou é macho ou é fêmea. Então, o pássaro macho pode ser sacrificado. O pássaro fêmea também pode ser sacrificado. Então, por que o tum-tum não, conforme está na cama? Mesma resposta, samimikan tum-tum. Também essa breda foi transmitida errado. Temos que apagar a palavra tum-tum. O pássaro tum-tum pode ser sacrificado. Tashma moda bro. Rabelazan obe a trefa, ve aquilaim, ve o tzedofen. Animal trefa. O animal tem um defeito nos órgãos internos e não vai viver 12 meses. Não pode ser sacrificado. Quilaim. O animal que nasceu de duas espécies diferentes não pode ser sacrificado. Yotzedofen, o animal que nasceu de cesárea, não nasceu de parto normal, não pode ser sacrificado. Tumtum ve andrógenos também não. E fala aberta, lokdoshim velo magdishim, amar Shmuel, lokdoshim betmurah, velo magdishim lasot tmurah. E disse a Braita, esses animais que a gente viu, trefa, Kilaim, Yotzedofen, Tumtum e andrógenos, não tem a lei da Tmura. Revisando o que é Tmura. Se a pessoa tem um animal que foi santificado para um sacrifício, digamos Shlamim, e ele diz, esse outro animal, animal B, é Tmura desse primeiro animal, do animal A, e diz que o animal B é substituto no sacrifício de Shlamim, em vez do animal A. Então, de modo geral, o animal B também tem a santidade do Shlamim. A substituição não funciona. O animal A do Shlamim continua sendo Shlamim. Agora que ele diz que o animal B vai ser tumurado do animal A, agora também o animal B tem a santidade do Shlamim. E deve ser sacrificado. No caso desses animais, que a gente mencionou, esses cinco animais, não tem a lei da tumura. Então, se a pessoa pega o animal B, que é trefá, quilaim, yotzedofen, tumtum, andrógenos, e diz que é tumurá do animal A, não funciona. O animal B não tem nenhuma santidade da tumurá. E também é o contrário. Se a pessoa pega o animal A, que é um deles, e diz que o animal B é substituto do animal A, isso não funciona. A pergunta é do caso tumtum. O tumtum ou é macho ou é fêmea, disse Rav Chisda. Então, o animal macho pode ser tumurá. O animal fêmea também. Então, por que o tumtum não? Mas sabe me cantar tumtum? Temos que apagar a palavra tumtum. O tumtum pode ser tumurá. Tashma outra prova contra Rav Chisda. Rabbi Elazar omer chamisha lo kdoshim velo magdishim. Disse Rabbi Elazar essa lei. Cinco casos que não tem a lei da tumurá. Se a pessoa diz esse animal, de um desses cinco casos, é tumurá de um sacrifício, isso não funciona. Se a pessoa diz que um outro animal é tumurá de um desses cinco, também isso não funciona. Vê-lo, esses são os cinco. Trefá, revisando, o animal tem um defeito nos órgãos internos. Quilaim, o animal filhote de duas espécies diferentes. Yotzedofen, o animal nasceu de cesárea. Tum Tum, que não tem genital nem masculino nem feminino. Andrógnos, que tem os dois genitais. Não tem a letra tumoral. Pergunta para a Frisa, a mesma pergunta de antes. Por que o Tum Tum não tem a letra tumoral? Ou ele é macho, ou ele é fêmea. Vejite imaginar me sabe me can Tum Tum. Então, talvez você me fale a mesma coisa. Temos que apagar a palavra Tum Tum. Avoleu Arba. Pergunta. Rabi Adari, que diz que são 5 casos. E sem o Tum Tum são só 4. Não podemos apagar a palavra Tum Tum. Explica. Apic Tum Tum. Vea ele atom. Tem um quinto caso. O Tum Tum é tirado da lista. O Tum Tum pode ser tumorado. Porque ou ele é macho ou ele é fêmea. Temos que acrescentar que o quinto caso é atom. Se quando o animal nasceu, a mãe dele morreu no parto, o filhote não pode ser sacrificado. E não tem a lei da tumura. Pergunta bem, Maquetana. Talvez isso que disse a Frisa, que o Tum Tum ou é macho ou é fêmea, talvez isso depende de uma discussão dos Tanaim. Rabi Lai Omer Mishum Rabi Shmuel. Fala Rabi Lai em nome de Rabi Shmuel. Agora a gente vai revisar por cima o que a gente viu no show passado sobre o animal andrógnos. Fala Bilai em nome de Rabi Shmuel. Andrógnos Behoru Umumoimo. Fala Rabi Shmuel. Se o animal primogênito, o Behor, nasce hermafrodita, ele pode ser abatido. E a gente pode comer a carne. Porque, mesmo se ele for macho, mesmo se o que predomina no caso do hermafrodita é que ele é macho defeituoso, porque ele tem a genital mas feminina também. Essa genital feminina é um furo a mais no corpo dele. Conforme Rabi Shmuel, isso é um defeito. Então é um macho primogênito defeituoso que pode ser abatido. Vimos várias vezes isso nos datos passados. Então, conforme Rabi Shmuel, o andrógnos, ele primogênito, ele pode ser abatido. Vahachamim omrim, enkdushah halalav. Falam Vahachamim, o hermafrodita não é nem macho nem fêmea, é um outro gênero. Não tem a mínima santidade do primogênito. Não é um macho defeituoso, nem é Behor. Então, uma vez assim, podemos fazer o animal trabalhar, podemos cortar a lã do animal, o hermafrodita é um outro gênero, fala Rahamim. E Rabi Shmuel discute, diz que não, pode ser que é macho. Rabi Shimon ben Yehuda, ben Bishon Rabi Shimon. Fala Rabi Shimon ben Yehuda em nome de Rabi Shimon. Harem Omer HaZachar. O pastor diz no caso do primogênito, o macho. Ve como como se chama Zahar, e não era leuci tum tum andrógenos. Fala em Shimon e dá em nome de Shimon. Sempre que a Torá escreve isso, o macho tem essa lei, o tum tum não, e o andrógenos também não. Então, o que disse Rabi Shimon ben Yehuda é que o primogênito tum tum e andrógenos não tem a santidade do Behor. A pergunta para a Frisa, de Rabi Shimon ben Yehuda, por que o Tum Tum não tem? Talvez o Tum Tum é macho. Disse a Frisa, ou ele é macho ou é fêmea? Se ele for macho, ele tem como outro macho, que tem a santidade do Behor, disse Rabi Shimon ben Yehuda que não. Vejite masame mikan Tum Tum. Se você for me dizer, temos que apagar a palavra Tum Tum. Temos um problema. Rabi Shimon ben Yehuda e Norabanan. Se é assim, se a gente vai apagar a palavra Tum Tum, o que diz Hakamim? O andrógnos, o hermafrodita primogênito, não tem a santidade do primogênito, porque é um outro gênero. Se é assim, Rabi Shimon ben Yehuda vai falar a mesma coisa. O andrógnos não tem a santidade do primogênito. Então eu vou falar a mesma coisa do que Hachamim, se a gente vai apagar a palavra tonto. E não pode ser, a Breda trouxe isso como uma discussão. Ele lá, tonto me cabenai. Temos que dizer, então, que a discussão entre Hachamim e Rabi Shimon ben Yehuda era o caso Tum Tum. Porque no caso do andrógnos, eles concordam que o Behor, andrógnos, não tem santidade. Então qual é a discussão? Ele está na cama Savar, ele que do Shachal Alav, andrógnos, aval Tum Tum sfeikam, de Kadosh me sfeika. Hachamim disseram como Rav Chisa, aparentemente. O andrógnos é um outro gênero. Se o primogênito andrógnos nasce, não tem a mesma santidade. Já o Tum Tum, que não tem nem órgão masculino nem feminino, é uma dúvida. Pode ser macho, pode ser fêmea. Se for macho, tem a santidade do Behor, como disse a Frisa. Isso fala no Chachamim. Beata Rabi Shimon ben Yehuda. Viramos a página. Lemeimar. Tum tum briau velo kadosh. Veio o Mishmon e Neudá, dizendo que não. Também o caso do tum tum, como o caso do andrógenos, o animal é de um outro gênero, não é nem macho nem fêmea. Então não tem esse desejo do Behor. Então não é como Rav Chisda. Então ela perguntou, talvez o que disse Rav Chisda é como Rahamim, não como Rabbi Shimon ben Yehuda, que parece que diz que o Tumtum é um outro gênero. Falou, não tem prova que essa é a discussão. De kulama Tumtum bebriá lo mesapka. Zahar un nekeval de mesapka. Podemos dizer que tanto Rahamim quanto Rabbi Shimon ben Yehuda concordam que o Tumtum não é um outro gênero. A discussão é o que ele é, macho ou fêmea. Então o que? Explica a Gemara a discussão. Matir maim b'makom zachrut, de kulam alo plig de zacharu. Se o tumto, que não tem órgão genital masculino nem feminino, ele tem um orifício da urina na parte do órgão masculino, ou seja, na parte do corpo que refere ao órgão masculino, então ele é macho. Ou seja, esse tumtum que não tem genital masculino nem feminino, tem algum orifício para urinar, senão ele morre. Então onde é que está esse orifício? No caso do animal, o órgão masculino está numa parte do corpo, o órgão feminino em outra parte. Então onde é que está esse orifício da urina? Se está na altura da parte referente ao órgão masculino, então todos concordam que ele é macho. Isso não tem questão. Que pligue de matir mai me makom nekevut. A discussão é o que acontece se o orifício da urina está na parte referente à genital feminina. Então, Marsavar Haishinan Shema Nefran Zachruto Lenikvuto. Rahamim dizem o seguinte: nesse caso, suspeitamos se ele é macho ou fêmea. Porque, fala Rahamim, em algumas situações, o corpo do Tumtum, em vez de fazer o orifício do macho para urinar na parte certa, faz na parte errada, que é o referente ao órgão feminino. Então pode ser que esse orifício de urina que está referente na área que deveria ter o órgão feminino, pode ser que esse orifício do macho, que o animal defeituoso formou na parte errada, pode ser que na verdade ele é macho, pode ser que é fêmea. Então vai ter uma dúvida. Uma dúvida se, nesse caso, o tumtum que urina e o orifício da urina está na altura referente à genital feminina, isso é uma dúvida se ele é macho ou fêmea. Mas fala o Mishmon ben Yehuda, não suspeitamos disso. Pode ser que às vezes isso aconteça, mas isso é raro demais. Se o orifício da urina é na parte feminina, referente ao órgão feminino, então é fêmea. Então, que há de orar Rabi Lai, assim temos que ler aqui. Como Rabi Lai disse, Babemá, Matin, Babi Makom, Rekevut, Hulin. Se um animal primogênito nasce, Tumtum, e o orifício da urina está na parte do corpo referente à genital feminina, isso é fêmea. Não tem a mínima santidade do Behor. A fêmea primogênita não tem santidade. Então, pergunta, Taiba Rabi Yohanan. Rabi Yohanan perguntou, Mande lo chash le Tanakama ve Rabi Ishmael? Será que Rabi Lai não dá bola para Tanakama e Rabi Ishmael? Tanakama e Rabi Ishmael sustentam, né, que nesse caso pode ser que é macho, pode ser que é fêmea, como a gente viu essa suspeita de antes. Pode ser que o corpo defeituoso do Tumtum formou o órgão masculino de urina na área errada, na área feminina. Mas pode ser que é macho. Então como é que Rabi Lai pode dizer que com certeza é fêmea? Rabi Lai está indo contra Tanakama e Rabi Ishmael? Pergunta, velema Rabi Yohanan nami mandelo hash de Rabbanan batrai? Pergunta, por que Rabi Yohanan não diz que Rabi Lai está indo contra também Rahamim? Damar Rav Chisda machloket beandrógenos, aval betumtum devra kol sveka. Porque disse Rav Chisda, primeira coisa que a gente viu no Shiur, que no caso do andrógenos tem discussão. Se ele é macho, talvez. Se ele é um outro gênero. A discussão é no caso do andrógenos. Mas disse Rav Chisda, no caso do tumtum, isso é uma dúvida se ele é macho ou fêmea. Rabi Lai diz que nesse caso, de antes, é fêmea. Isso não é como ninguém, porque disse a coisa que todos concordam que existe uma dúvida se é macho ou fêmea. Então, por que Rabi Yohanan não disse que Rabi Lai não deu bola para o que disseram Hachamim? Mas Rabi Yohanan não se vira a lei de Rav Chisda. Rabi Yohanan não concorda com Rav Chisda. Ou seja, conforme Rabi Yohanan Hachamim, que a gente viu antes, dizem que nesse caso, que o animal urina por um orifício que está na área referente ao órgão feminino, que é fêmea. Não como disse Rav Chisda, que nesse caso existe uma dúvida se é macho ou fêmea. Então, Rabi Yohanan não disse que Rabi Lai vai contra Hachamim, ele vai como Hachamim, conforme Rabi Yohanan. Explicando melhor, disse Rabi Lai que se o orifício de urina está na parte feminina do corpo, na área que deveria ter o órgão feminino, então é fêmea. Fala Rabi Yohanan, Rabi Lai não vai nem como Tanakama, nem como Rabi Ishmael. Porque eles disseram que existe uma dúvida se é macho ou fêmea. Agora perguntou por que Rabi Yohanan não disse que Rabi Lai vai contra Hachamim. Porque disse Rav Chisda que também Hachamim concorda que existe uma dúvida nesse caso. Falando aqui não, Rabi Yohanan discute com Rav Chisda. Fala Rabi Yohanan, Hachamim concorda com Rabi Lai. Mas Rabi Lai não deu bola para o que disseram Tanakam e Rabi Ishmael. Então pergunta, e los vira lei leima u de amar que Rabanam batrai? A questão é, Rabi Lai se apoia na opinião de Hachamim para falar isso. Então qual é a pergunta de Rabi Yohanan? Isso que disse Rabi Yohanan. Man shavik trei veavit kechad. Por que Rabi Lai deixou duas opiniões e sustenta como uma opinião? Ele tem que dar prioridade a duas opiniões. Ele deveria dizer que nesse caso, se uma dúvida se é macho ou fêmea. Então, Rabi Lai keman savra. Como quem Rabi Lai sustenta para se apoiar na opinião de Hachamim? Então, que ademar Reish Lakish? Como é esse ensinamento de Reish Lakish? Lomru tuntum safek elabeada. Disse Reish Lakish, quando a gente diz que existe uma dúvida se o tuntum é macho ou fêmea, se trata de um ser humano tuntum. Se é um ser humano tuntum, existe uma dúvida se é macho ou fêmea. Porque no caso do ser humano, o genital masculino e feminino estão na mesma área do corpo. Então, se uma dúvida seria o tuntum, que não tem nenhum genital, é macho ou fêmea. Isso que fala Reish Lakish. Avab bema matil maim makom zachrut. Zachar matil maim makom nekivut nekeva. No caso do animal, o genital masculino está numa parte do corpo, feminino em outra área. Então, vamos ver onde é que está o orifício da urina desse tuntum. Na parte masculina, então é homem, é macho. Na parte feminina, é fêmea. Então, Reish Lakish disse isso e Rabi Lai se apoiou nesse ensinamento. Matkifla Rav Hoshaya, perguntou Rav Hoshaya. Beleichu Shema Nefra Zachrutu Lenikvudu. A pergunta para esse relacionamento de Reish Lakish é por causa do que a Gnaya disse antes. Acontece que quando o tum-tum ele é formado, às vezes o corpo forma o orifício masculino de urina na parte feminina. Então, mesmo que o orifício está nessa área, pode ser que é macho. Por que disse Reish Lakish que com certeza é fêmea? Amale, keman ki Rabi Meir de Reish Lemiuta? Pergunta, o que disse Rav Hoshaya? A gente tem essa suspeita? Isso acontece na minoria dos casos? Será que a gente vai ter uma suspeita que talvez esse animal justamente é da minoria? Rabi Meir fala assim. Rabi Meir suspeita que talvez esse animal é como a minoria. Mas Hachamim, de modo geral, dizem que a gente segue a maioria. Na maioria dos casos, isso não acontece. Então, por que disse Rav Hoshaya que a gente tem que ter esse receio? Será que ele vai como Rabi Meir? A lei não é como Rabi Meir, a lei é como Hachamim. Abai Baravin ve Rav Hanane Baravin da Metanoi. Fala um sábio explicando. Afilo teima Rabaná. Rav Hoshaya pode ir como Hachamim, sim. De modo geral, os Hachamim dizem. Se temos duas opções, se a gente vai seguir a maioria das probabilidades, ou a minoria, a gente vai seguir a maioria. Mas aqui é diferente. O Elvestani Stani. Uma vez que se trata de um animal já diferente, é um tuntum que já nasce defeituoso, então suspeitamos que o defeito aconteceu dessa forma justamente. Que o orifício masculino talvez foi formado na área feminina do corpo. Na área que o órgão genital feminino deveria estar. Mas então, pode ser que é macho, mesmo que o orifício está lá. Ou seja, uma vez que aqui o animal já é diferente, já é da minoria, pode ser que o defeito dele foi formado assim. Por isso já disse Rav Shaya. Como você fala que esse animal é fêmea? Talvez é macho. Assim que ele pergunta para Reish Lakish, então, Ida Amaristane, Ida Amaloistane. Rav Shaya sustenta assim, Reish Lakish discute. Diz Reish Lakish, mesmo que esse animal já é diferente, ele já é defeituoso, ele é tonto, mas se a gente vai suspeitar se o orifício está masculino, está na área feminina ou não, a gente vai avaliar que não. Provavelmente não. Porque é raro que aconteça isso. E diz Rav Shaya, é verdade que é raro, mas também é rara a situação desse tonto. Toda a situação dele é rara. Então pode ser que o defeito foi formado dessa forma. Esse é o debate entre Reish Lakish e Rav Shaya. Se Stani, se a gente diz Stani ou Loistani. Fala, mas Lema Stani ou Loistani Tanai. Talvez essa discussão entre Reish Lakish e Rav Shaya já existe nos Tanaim de Tera Fala Braita. Tuntum Shekidesh Kidushav Kidushim. Vamos entrar numa sugiá agora de Ibum e Chalitza. Uma pequena revisão. Quando um marido falece sem filhos, a esposa dele é uma Yevamá. Então, a Yevamá não pode se casar com outro homem. Ela está vinculada ao irmão do marido. Ou para se casar com ele fazer Ibum, ou se eles não querem se casar, eles fazem o ritual da Chalitza para se desvincular. Depois da Chalitza, ela pode se casar com outro homem. Na Torá diz, esse marido faleceu sem filhos, então que o irmão dele se case com a viúva, se case com a Yevamá, tenha filhos, e essa descendência vai se referir também ao falecido, ao irmão que faleceu sem filhos. Então, de modo geral, a gente sabe que existe a proibição de Eshetar. Se um homem falece com filhos, a viúva não pode se casar com o irmão do marido. Isso é proibido pela Torá. É uma das arayot. Mas, no caso que o sujeito faleceu sem filhos, existe a mitzvah que ele se case. E fala a breita, tumtum shekidesh, kidushav kidushim. Tem um tumtum que, por exemplo, deu uma aliança de casamento para uma mulher. Pediu a mão dela em casamento. E ela aceitou. Ele não tem genital masculino nem feminino. Ela aceitou se casar com ele. Então existe uma dúvida. Talvez ele é homem. E talvez eles estão casados. Para ela se casar com outro homem, ela precisa de um divórcio dele, na dúvida. Nitkadesh kidushav kidushin. Se um homem dá uma aliança de casamento para um tumtum, na dúvida eles estão casados sim. Pode ser que o tumtum é mulher. Vecholetz, vecholtzin leishto, umeabmin leishto. Fala a primeira braita. Digamos que um homem deu a aliança de casamento para o tumtum e ele faleceu sem filhos. Agora, esse tumtum pode ser que é mulher, pode ser que estava casado com esse homem, então existe a lei do Ibum. Esse tumtum tem a mitzvah de fazer Ibum ou Chalitza. A mesma coisa ao contrário. Se um tumtum deu aliança de casamento para uma mulher, ela aceitou, e ele falece sem filhos, então existe a mitzvah do Ibum. A mulher ou se casa com o irmão do tumtum ou faz Chalitza. Ou seja, se o tumtum é homem, nesse caso, então existe a mitzvah do Ibum. Se ele é mulher, então nem foi criado aqui um elo matrimonial, o casamento não aconteceu, então a mulher pode, sem problema algum, se casar com o irmão do tumtum. Porque ela nem estava casada com o tumtum se o tumtum era mulher. Não é possível que uma mulher crie um elo matrimonial com outra mulher. Então, o tumtum que deu a aliança de casamento para uma mulher, ele falece sem filhos, a mulher faz Ibum ou Chalitza com o irmão dele. Porque se é homem, então tudo bem. Se é mulher, não tem problema algum que ela se case com o irmão do tumtum, porque se é tumtum ou mulher, eles não estavam casados. Isso fala a primeira breta. Betânia ainda tem uma outra breta. Este tumtum, choletet velo mitiabemet. Se o tumtum deu aliança de casamento para uma mulher e ele falece sem filhos, ela não pode fazer Ibum. Ela faz a chalitza com o irmão do tumtum. A primeira breta diz que ela pode fazer Ibum, ela pode se casar com o irmão do marido, com Yavá. A segunda breta diz que não. Então, uma discussão. Qual é a discussão? Então, savrua de kule ama kirabekiva. O primeiro entendimento das duas Braitot é que as duas concordam com o Rebbe Akiva. O que disse Rebbe Akiva? De amar saris hama, lo choletz velo meyabe. Disse Rebbe Akiva, todo o objetivo do Ibum é formar uma descendência em nome desse homem que faleceu sem filhos. Mas fala Rebbe Akiva, se esse homem nasceu, saris hama, ele é estéril de nascimento, ele nunca pôde ter filhos, não tem nada, nenhuma lei do Ibum aqui. A lei do Ibum é para alguém que podia ter filhos e não teve. A pessoa que já nasceu sem poder ter filhos, não tem, não existe a lei mitzvah do Ibum e Haritzah sobre a mulher dele. Então, o primeiro entendimento é que as duas brancas concordam com o Rebbe Akiva. Então, my love, Beakamifika deve ser que esse é o debate. Demanda mar choletz, vecholtzin leishto, meabinet ishto. A primeira braita que diz que se o tumtum se casa com uma mulher e ele falece sem filhos, a mulher pode se casar com o irmão do marido, fazer ibum. Lo amrinan ho'il ve'ishtane ishtane. Deve ser que essa braita vai como o Reish Lakish, que a gente não diz, uma vez que o tumtum já é defeituoso, pode ser que ele é um seris ramá também, pode ser que ele nasceu estéreo. A gente não fala assim. Como disse Reish Lakish, ele é defeituoso, é verdade, ele é diferente. Mas não por isso a gente vai suspeitar que uma vez que ele já é diferente, então mais coisas diferentes aconteceram. Fala Reish Lakish que não, como no caso de antes do orifício da urina que a gente mencionou. Então se é assim, mesmo que o tumtum é diferente, não por isso a gente vai suspeitar que ele é estéril de nascimento. Pode ser que não. Então, fala Brad, existe a mitzvah do Ibu. A mulher dele se casa com o irmão do marido. Nessa primeira Brad. O Manemar Choletzet Vlomite Abemet. Já a segunda Brad fala que não, a mulher do Tumtum não pode fazer Ibu. Por quê? Amrina, o Ivestane Estane. Deve ser que vai com o Muravoshaya. Que diz, uma vez que o tumtum já é diferente, já é raro, pode ser que outras coisas raras também aconteceram, pode ser que o defeito dele com o tumtum foi formado assim, que ele nasceu estéreo de nascimento também, saris hama, não tem a mitzvah do ibum, pode ser que ele é homem, estéreo de nascimento, a mulher dele não é uma evamá, e não pode se casar com o irmão do marido, não tem a mitzvah de ibum, existe a proibição de eshetar, de se casar com ele. Então deve ser que essa discussão entre Reish Lakish e Rebbe Hoshaya, se o Ilvi Stein ou não, é discussão entre as duas brancas. Malô, não tem prova. De Kulam Amrina no Ilvi Stein, pode ser que as duas brancas concordam com Rebbe Hoshaya. Pode ser que a gente sim suspeita que o Tumtum é um estéreo de nascimento. Saris Hama. Então qual é a discussão entre as duas brancas? Harabeleze da Rebbe Akiva. Uma branca vai como Rebbe Akiva. Outra branca vai como Harabeleze. Rebbe Akiva foi aquele que diz que o estéreo de nascimento não tem a lei do Ibum. Mas Rebbe Eliezer discute, fala Rebbe Eliezer, mesmo que ele é estéreo de nascimento, na prática ele faleceu sem filhos. Então, que a mulher se case com o irmão do marido, faça Ibum. Então, uma breta vai como Rebbe Akiva, a breta diz, suspeitamos que o Tumtum é Saris Hama. Então, a mulher não pode fazer Ibum. A outra Breta vai como Rebbe Eliezer, que diz que mesmo se ele vai suspeitar que ele é um seris hama, existe a mitzvah de Ibum, Rebbe Eliezer discute com o Rebbe Akiva. Então, o Mantana Aliba de Rebbe Akiva. A questão é, essa Breta que a gente falou que vai como Rebbe Akiva, vai como quem? Ou seja, a Breta diz que se o Tumtum deu uma aliança de casamento para uma mulher e o Tumtum faleceu sem filhos, a mulher não pode fazer Ibum, não pode se casar com o irmão do marido. Mas na dúvida ela faz a Haritzah. Quem é que sustenta assim? E lei Marabiudá, talvez é como Marabiudá. Fala que não. O que diz Marabiudá? Avadai saris mashverei. Conforme Marabiudá, com certeza o Tumtum é um saris hama. Detran, Marabiudá omer, Tumtum genikra venitza zahar, arez elo yachlots mepnesho que saris. Marabiudá sustenta que pelo menos a gente avalia que o Tumtum é um Saris Hama. Provavelmente ele é um estéreo de nascimento. Então fala, Biudá, uma vez que a gente avalia que o Tumtum é um Saris Hama e que não tem a mitzvah de Ibum nem Haritzah, ele falece sem filhos, a mulher dele não tem que fazer Haritzah, ela pode se casar com outro homem. Biudá vai com o Rebbe Akiva, que se é um Saris Hama, não tem a mitzvah de Ibum e Haritzah. E fala, Biudá, a gente avalia que o Tumtum é um Saris Hama, então a mulher não tem que fazer Haritzah. A Breda fala que sim, então a Breda não vai com o Rebbe Akiva. Então, Rabi Yossi ben Yehudá, então, vamos dizer que essa braita vai como Rabi Yossi ben Yehudá sobre a opinião de Rabi Akiva. Detânia, Rabi Yossi ben Yehudá, o melhor fala, Rabi Yossi ben Yehudá. Tumtum lo yachlot, shema ikara veimtasar ischama. Disse Rabi Yossi ben Yehudá que talvez o tumtum é nisar ischama. Então, o caso aqui é o seguinte. Um homem normal faleceu sem filhos. O irmão dele é o Tumtum. Então, a mulher não deve fazer halitzá com o Tumtum. Porque pode ser que o Tumtum é um Saris Hamá. Pode ser que vai se esclarecer que ele é um homem, estéril de nascimento, que não tem a ver com a mitzvah de Ibum e halitzá. Halitzá dele não significa nada. Então, essa mulher não deve fazer halitzá com o Tumtum. Deve fazer halitzá com um outro irmão do marido que é normal. Então, Rabi Yossi ben Yehudá, primeiro de tudo, fala que talvez o Tumtum é estéril de nascimento. Não como disse Rabi Yehudá, que a gente avalia que sim. Talvez. Para Rabi Yossi ben Yehudá. Então, fala Rabi Yossi ben Yehudá, se o irmão do marido que faleceu, ele é Tumtum, ele não deve fazer Haritza. Porque talvez ele seja Ischama, e a Haritza dele não funciona. A mulher não pode casar com outro homem ainda, porque a Haritza do Tumtum, se Ischama, não tem nada a ver com a mitzvah de Ibum e Haritza. Pergunta, qual de mikra zahar mishtakach, nekeva lo mishtakach? O que disse Rabi Yossi ben Yehudá? Talvez vai se esclarecer que talvez a pele do Tumtum vai rasgar e vai aparecer um órgão masculino e talvez ele é um Sris Hamá. Pergunta, sempre que a pele rasga, se esclarece que ele é homem? Porque ele não diz, talvez a pele do Tumtum vai rasgar e vai se esclarecer que ele é mulher. Se o Tumtum é mulher, também é um motivo para a halitzá dele não valer. Se o Tumtum é mulher, então o Tumtum é a irmã do falecido, que faleceu sem filhos. A irmã que faz halitzá não significa nada. Então por que disse Rabi Yossi ben Yehudá somente que vai se esclarecer que ele é homem? E Saris Hamá, então, Shema Kama, que disse Rabi Yossi ben Yehudá o seguinte, Shema Ikara Veimtza Nekeva, Iname Zahar, Nami Shema Imtza Saris Hamá. O que disse Rabi Yossi ben Yehudá, ele resumiu, ele quis dizer, talvez a pele do Tumtum vai rasgar no genital e vai se esclarecer que é mulher. Se é mulher, o Tumtum é a irmã do que faleceu. A irmã não pode fazer halitzá com a Yevamá. Então, que o irmão normal faça halitzá. Mesmo que se esclareça que o Tumtum é macho, talvez ele é Sris Hamá. Talvez ele estéreo de nascimento e a halitzá dele também não significa nada, como disse Rabi Akiva, que não tem mitzvah nem de bom nem de halitzá. Então, mais bem, né? Pergunta. De qualquer forma, Rabi Yehudá e Rabi Yossi ben Yehudá concordam. Se a pessoa faleceu sem filhos, a Yevamá não deve fazer halitzá com o Tumtum. Rabi Yehudá diz, a gente avalia que ele é Sris Hamá. Ou ele é mulher. Fala Rabi Yossi ben Yehudá, a gente suspeita que ele é Sris Hamá ou é mulher. De qualquer forma, o Tumtum não deve fazer halitzá com essa mulher. Ou ela faz ibum com um irmão normal do marido, ou halitzá com ele. Qual a diferença na prática entre Rabi Yehudá e Rabi Yossi ben Yehudá? Se a gente avalia que ele é um Sris Hamá, ou a gente suspeita? Então, Amarav fala, Lifsol mokom achim. O que acontece se o Tumtum fez halitzá com essa mulher? Fez o ritual para que ela possa se casar com outro homem. Será que ela pode se casar com o irmão do marido ainda? A lei é, quando um irmão do marido normal faz a halitzá, então a Yevamá, a viúva, não pode se casar com nenhum dos irmãos do marido. No momento que ela faz a halitzá, não existe mais a mitzvah de Ibum, e volta a proibição de eshetach, a proibição do irmão do marido. O que acontece se o marido faleceu sem filhos, e o tonto do irmão dele fez a halitzá? E um outro irmão do marido, que é normal, quer fazer Ibum. Será que ele pode ou não? A Rabi Yehudá vai dizer que sim. A gente avalia que o Tumtum é um estéreo de nascimento, é um Saris Hamá. A gente avalia que a Halitzá dele não significa nada, ele não tem nada a ver com a mitzvah de Ibum e Halitzá. Então o irmão pode fazer Ibum, porque a Halitzá do Tumtum não valeu nada. A Rabi Yehudá vai dizer que não. Talvez ele é um Saris Hamá. Talvez não. Se não, ele é um homem que pode ter filhos ou que não nasceu estéril e tem a ver com a mitzvah de Ibum e Halitzah. Então a halitzá dele talvez valeu. Então na dúvida, uma vez que talvez a halitzá do Tumtum valeu, fala Bil sobre a Bildá, ela não pode se casar, fazer ibum com outro irmão do marido. Isso é uma diferença. Velachlot shalom akomachim e kabenel. Outra diferença, o que acontece? O único irmão do falecido é o Tumtum. Será que ele tem que fazer halitzá ou não? Fala Bildá que não. A gente avalia que ele é um sariz chamá, ou é mulher. Então ele não tem que fazer halitzá, a mulher pode se casar com outro homem, imediatamente. Já fala Bil sobre a Bildá, ele tem que fazer halitzá na dúvida. Talvez ele é homem e não é sariz chamá. Se é assim, ele tem a ver com a mitzá de Bum e halitzá. Para se casar com outro homem, tem que fazer a halitzá. Então são duas diferenças entre a Bildá e a Bil sobre a Bildá. Adão Allah, Haleu Mumim, parabéns a todos, Baruch Hashem, terminamos mais um capítulo. Começamos amanhã, Mumim Elo, com mais assuntos sobre defeitos do primogênito, com muito mais novidade. Também, Baruch Adonai Elam, amém, amém.